Olá, eu sou Daniela Longuinho, repórter da Rádio Nacional. Em homenagem ao aniversário de 63 anos de Brasília, comemorado neste 21 de abril, eu converso com Frederico Flósculo, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Nessa entrevista, vamos tratar sobre a história da construção de Brasília, as principais transformações na paisagem urbana da cidade ao longo dessas 6 décadas e os desafios de preservação que vem pela frente. Professor Frederico Flósculo, obrigada pela entrevista. A construção muito peculiar da capital federal no Planalto Central conferiu à cidade características que vão desde aspectos monumentais à arquitetura inovadora, o que conferiu à cidade em 1987 o reconhecimento da Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Na sua avaliação, o que torna o conjunto urbanístico arquitetônico de Brasília tão especial?
Olha, Brasília é um episódio extraordinário da história brasileira porque, sobretudo, né, foi a realização do sonho republicano de transferência da capital da República para o interior do Brasil. Isso era um sonho até anterior à República, foi um sonho expressado por José Bonifácio, por líderes brasileiros que viam a necessidade de bem defender a capital brasileira, mas bem administrar um país gigantesco. Então, finalmente, Juscelino Kubitschek conseguiu fazer isso, e a história desse sucesso é uma história muito particular, porque se deveu muito tanto aos trabalhos do próprio Vargas, porque Vargas quase cria Brasília, ele criou comissões de estudos e montou todo o grupo, praticamente, que depois foi usado pelo próprio Juscelino, mas também por Juscelino Kubitschek, que foi assim, o grande herói de Brasília, porque ele enfrentou uma oposição política extraordinariamente agressiva contra a realização da cidade. Mas Juscelino teve a seu favor a contribuição de um extraordinário arquiteto, Oscar Niemeyer, que ele já conhecia desde os tempos de prefeitura de Belo Horizonte, desde a década de 30. Oscar Niemeyer e Juscelino tinham uma amizade, uma sólida confiança mútua, e Juscelino confiou ao Oscar o projeto de Brasília. Só que Oscar Niemeyer, cuidadosamente, sabiamente, recusou. Oscar Niemeyer era ligado à OAB, propôs a realização de um concurso público nacional, e nesse concurso nacional, em 1957, foi vencedor outro extraordinário urbanista carioca, Lúcio Costa. Né? Embora nascido na França, Lúcio Costa era mestre de Oscar Niemeyer, um grande reformador do ensino brasileiro, criador do IFAM, né? Na verdade, o Serviço Nacional, que depois se tornou o Instituto Nacional do Patrimônio Público, Histórico e Artístico Nacional. E aí é a proposta de Lúcio Costa, extraordinária, que vai começar realmente a concretizar Brasília. Então, Lúcio Costa propõe uma cidade muito simples, o traçado, 2 eixos que se cruzam, um eixo descendo assim, na direção do lago, que já estava definido, e outro eixo fazendo o abraço do grande Morro do Cruzeiro. E é ao longo desse eixo que faz o abraço que estão distribuídas as superquadras residenciais. E no eixo que desce o morro na direção do lago, ele se tornou o eixo monumental onde são colocadas as principais zonas, setores, tanto da capital da República, quanto de apoio e atração às funções fundamentais da cidade.
O senhor mencionou a história do concurso do plano piloto e eu gostaria de saber o seguinte: quais os principais destaques do projeto de Lúcio Costa e como ele foi colocado em prática?
E aí é uma história extraordinária do próprio concurso, porque Lúcio Costa, quando propôs, ele propôs realmente, de todos os planos que tinham sido apresentados, o mais elegante. Ele propôs uma cidade-parque que foi escolhida pelo júri que tinha membros internacionais. Eles escolheram por causa da simplicidade, viabilidade e extrema beleza do plano. O Juscelino queria que Oscar fizesse os prédios, os edifícios, o projeto de arquitetura. E teve um urbanista vencedor do concurso que eles dois teriam que trabalhar juntos. E o Juscelino conhecia muito bem arquiteto e urbanista, sabe? Como essa turma que não se concilia, se não é muito amiga, você vai ter um inferno na terra. E aí ganhou esse presente aí. Realmente a escolha foi isenta e um grande mestre companheiro de Oscar foi o vencedor. Os dois então fizeram a cidade que é tanto do Lúcio quanto do Oscar. Há vários episódios em Brasília, no Congresso Nacional, em que você ficaria espantada em ver como, por exemplo, aquele jogo belíssimo de formas das duas cúpulas, uma virada para cima, os dois edifícios gêmeos, tudo aquilo foi concedido simultaneamente por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. A gente atribui só ao Oscar, mas quem começou a desenhar, fez a primeira proposta do Congresso Nacional, foi Lúcio Costa. Oscar duplicou. E aí começa uma sucessão de realizações extraordinárias em pouco mais de 2 anos de trabalho, de projeto, de execução, graças também a um grande engenheiro chamado Israel Pinheiro. Então, é algo que emociona a brasilidade, se você pensar que em cerca de 1.000 dias, essa equipe heróica conseguiu entregar para o Brasil, no dia 21 de abril de 1960, a capital com o presidente instalado, com os poderes instalados, em condição de começar a fazer com que o governo brasileiro se manifestasse e fizesse a gestão do Brasil desde o Planalto Central. Foi um momento de imensa emoção. E a partir daí, o Brasil começou a conhecer Brasília, porque ninguém sabia que coisa era aquela, que eles conheciam por algumas fotografias da obra, por alguns desenhos da obra. A brasilidade, ao longo daqueles anos 60, 70, veio, desceu, veio de todo o planeta Brasil para trabalhar em Brasília, nas suas embaixadas, nos seus ministérios. Virou um centro de brasilidade, assim, que nos orgulha. Não há cidade capital no mundo que tenha a beleza, a integridade, a elevação de Brasília. É por isso que no final dos anos 80, acabamos sendo distinguidos pela Unesco com o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. O único patrimônio cultural da humanidade que é modernista, que é do século XX.
Professor Flósculo, pelos aspectos urbanísticos, como a cidade se transformou ao longo desses 63 anos de existência?
Claro que nós estamos num processo agora de preservação desse núcleo, porque contra, digamos, a integridade daquela Brasília de JK, de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, de Israel Pinheiro, há muitos inimigos, eu coloco meio que entre aspas, representados pelos especuladores imobiliários, pelos oportunistas, pelos grileiros, por várias ondas de pessoas que pensam poder impor à Brasília o mesmo tipo de derrota urbana que foi imposta, em especial, ao Rio de Janeiro. Então, nós temos esse estigma também de não permitirmos que aquilo que aconteceu no Rio, que ainda continua a aterrorizar a antiga capital, a velha CAP, isso aconteça em Brasília, mas, infelizmente, já está acontecendo. Olha, nós temos desde aquele momento de inauguração, em 21 de abril de 60, até hoje, né, esses 63 anos que passaram, várias descontinuidades que foram quase fatais para Brasília. Descontinuidades cruéis, como a da ditadura militar, e quase mata Brasília. Quase que os militares conseguiram arrebentar com todo aquele impulso de criação da cidade, de republicanismo. Isso foi muito importante porque, com a retomada da democracia em meados da década de 80, nós tínhamos uma democracia interrompida. E nós tivemos a seguir uma sucessão de governadores francamente desastrosa. Brasília não teve sorte até hoje com sua democracia, porque os governadores não têm mostrado, digamos assim, identidade e consciência da grandeza do projeto da cidade. É o contrário. Brasília se tornou cada vez mais objeto fácil de projetos pessoais, de projetos menores, de especulação e até mesmo de corrupção do uso do seu território.
Para encerrar, o senhor pode comentar sobre o que avançou em termos de ocupação da cidade, a exemplos de políticas como o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que espera 10 anos por finalização?
E aí nós chegamos no ano de 1993, quando Brasília já tinha autonomia política desde 88, nominalmente pela Constituição Federal, e desde 90 pela eleição do primeiro governador. E é aí que em 93 nós temos a Lei Orgânica do Distrito Federal definindo a necessidade de um PPCUB, de um Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Desde 93 até hoje, 2023, nós temos aí um lapso de 30 anos. 30 anos de lapso em que Brasília não conseguiu fazer do seu PPCUB. Quer dizer, era um dos primeiros planos a terem sido feitos em 93. Nunca foi feito. Por quê? A razão é governadores em sucessão, até os dias de hoje, não queriam fazer com que a preservação travasse seus negócios. Quer dizer, é quando o planejamento faz mal à política. E isso, infelizmente, acontece no nosso país. Não temos um PPCUB, senhora. É algo escandaloso e é indício de péssima gestão pública. E nós temos aí, às vésperas de ter um PPCUB, péssimo. Na minha avaliação, o PPCUB, o primeiro PPCUB, já vai ser cheio de maus movimentos do governo. De coisas como inacreditáveis. Loteamento do eixo monumental. De lotes gigantescos destinados a restaurantes, a shoppings, a um monte de coisas que seriam muito bem-vindas nas cidades, nos bairros, nas administrações e não no eixo monumental.
Eu conversei com o arquiteto, urbanista e professor da Universidade de Brasília, Frederico Flósculo. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.